com expectativa como Deus vai falar com você ainda? Você acredita que ainda tem mais? Quem já recebeu muito assim, mas você acredita que ainda tem mais? Então feche seus olhos no seu lugar. Pai, nós oramos agora. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. Queremos tanto te ouvir. Falamos tanto nesses dias, Pai, que o alvo de tudo isso aqui é a sua presença, sermos transformados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por toda a juventude Eleve aqui presente, junto com toda a conferência Eleve. Obrigado, Pai, por pastores, líderes, jovens e adolescentes, cada um, Pai, que decidiu se reunir em torno da tua presença nesses dias. Nós cremos, Pai, que nesses dias o altar da idolatria, o altar da orfandade está sendo removido e está sendo edificado na nova geração um altar de adoração ao Senhor, de consagração a Ti. Fale conosco agora, Pai, mais uma vez, e que a glória seja Tua em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você aqui sobre fazer discípulos na profundidade. Salmos 98, versos 5 e 6. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende e o tolo não vê. A Bíblia fala sobre a grandeza da profundidade de Deus. Como são profundos os teus propósitos. E ao mesmo tempo, a Bíblia coloca aqui algo que é o seguinte: nem todo mundo percebe a beleza da profundidade. Porque ele está falando, os tolos não entendem. Porque tem gente que é ininteligente, sabe? Para não dizer uma palavra pior. Não entende o que é viver a profundidade com Deus. O Richard Foster, ele fala assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. O Rick Villodas, ele fala assim: a superfície nos deforma, porque fomos feitos para a profundidade. Já percebeu como às vezes nós somos rasos? Sabe, a gente faz aquele negócio, né? Você tem 5 minutos, você vai lá e passa um cartão de crédito numa academia para 6 meses. Aí você começa, vai lá e compra um equipamento, um tênis. Qual que é o tênis de correr? Comprei. Aí você vai uma vez, tira uma foto e já começa a dar palestra em todo mundo. Tem que cuidar da saúde. E aí você começa a seguir influencer bodybuilder, influencer fitness. Você vai lá e está assim empolgado: eu vou mudar o mundo com a minha coragem, a minha decisão de cuidar da saúde. E você começa a falar sobre isso em todo lugar. E daqui 2 semanas, você continua pagando, mas você não volta mais na academia. Já viu isso acontecendo em algum lugar? Eu não sei se já te falaram, mas ter a carteirinha da academia não faz você uma pessoa mais saudável. Seguir influência de nutrição não faz de você alguém que se alimenta melhor. Hoje a gente tem influência para tudo. Eu posso seguir um influencer de investimento, posso seguir um influencer de engajamento em redes sociais. Eu posso ter, aí o algoritmo vai entender o que eu gosto e só vai mostrar uma coisa para nós. E aí eu tenho um influencer de moda, de maquiagem, do outfit. Você não precisa seguir influencer de outfit, é só passar lá no Zé Leve, acabou, entendeu? Meu Deus do céu. Aí você tem influencer de culinária. Quem é que gosta de cozinhar? Se tem um homem solteiro com a mão levantada, tá vendo? Já é uma característica para você dar uma olhada. Aí a gente pode correr o risco de ser especialista no nosso time de futebol. Você sabe tudo. ser especialista no nosso esporte favorito, ser especialista em algum assunto que a gente gosta, e a gente se torna às vezes ignorante de Deus, da Bíblia. Às vezes, gente, você já viu as lives de NPC? Põe as fotos aí para mim, por favor. Entendeu? Flor, 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 milho. Já viu esse negócio aí, gente? Como que a gente faz de um negócio desse? Como que a gente faz um negócio desse? Olha lá. Como que a gente faz um negócio desse? Algo que alguém conseguiu fazer 30 mil reais numa live, onde ganhou 0,01 centavo para cada emoji que mandou. Entende? E aí, assim, isso reflete uma cultura de superficialidade. Ah, o NPC é o non-player character, que é aquele personagem que não joga, é alguém que não decide nada, que é controlado pelo outro. Às vezes a gente vive uma vida de NPC, todo mundo nos controla, e a gente fica ridículo lá, mordendo milho, para alguém nos dar o seu um centavo. A gente fica miserável de um centavo de atenção de alguém. Miserável de um centavo, sabe, de 0,01 de validação, porque a gente não estava no secreto para ouvir o quanto a gente vale diante de Deus. Porque a gente não foi para a palavra para saber, na verdade, aonde está a nossa identidade. O tolo não entende aonde está a profundidade. Qualquer live de NPC já está valendo, entendeu? E assim vai. Nós temos a nossa superficialidade de, às vezes, participar de tudo que acontece na igreja, mas não mudar de vida. Continuar a mesma coisa. Isso é o quê? Superficialidade. Deus não está chamando gente que apenas frequenta culto. Deus não está chamando gente que apenas, sabe, fala com linguajar espiritual. Deus não está chamando gente que apenas tem um jeito, sabe, das coisas de crente. A moda gospel, a moda evangélica, no sentido de, sabe, as coisas que nós produzimos na nossa cultura. Não é isso que vai mudar o mundo. É a nossa intimidade com Deus, é a nossa profundidade nele, é mergulhar nele. E Deus está procurando pessoas que percebem o valor da profundidade com Ele. Não sei se você já se interessou em estudar algo sobre os oceanos, mas em 2010 saiu o primeiro censo marinho global. Eles bateram na porta da casa de todos os peixes e perguntaram: quantos peixes moram aqui? Mas o censo marinho global, chegaram à conclusão, cientistas, que existem 250 mil espécies de seres marinhos nos oceanos, conhecidos, catalogados com nome. Mas acredita-se que, olha só, ainda há 750 mil espécies desconhecidas. Quando nós pensamos na nossa vida cristã, a gente tem que pensar dessa forma. Eu já conheço alguma coisa, mas há muito mais na profundidade com Ele. Se chegaram à conclusão também, um economista da USP fez uma conta sobre os ecossistemas globais, incluindo os oceanos, as florestas, o mangue e assim vários ecossistemas. Ele tentou quantificar um valor daquilo que nós conhecemos com relação ao que esse ecossistema gera. E eles chegaram à conclusão que vai somar cerca de 145 trilhões de dólares. E aí, assim, se somar todo o produto interno bruto global de todos os países do mundo, vai se chegar o quê? Em 2014 chegava a 79 trilhões de dólares. Ou seja, se a gente tivesse que pagar pelo que o oceano oferece, e o oceano equivale a 60% desse ecossistema, desse valor de ecossistema, se a gente tivesse que pagar pelo que um oceano oferece, a gente não teria como. A gente não teria como acessar. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem como pagar pelo que você pode encontrar na profundidade com Deus. Mas tudo já foi pago por você. Sabe, Deus permite ser encontrado na superfície. Tem gente que buscou a Deus só porque terminou com a namorada, gente. Aí ele fica tão crente, ele ora. É o término de namoro missionário, traz o cara para a igreja de volta. Você não sabe se ele quer Jesus ou se ele quer alguém de novo, entendeu? E aí, se ele está quebrado, procura Jesus. Jesus vai se deixar ser acessado por ele? Vai. Se eu procuro Jesus só porque eu perdi o emprego, só porque eu tenho uma dor, ele permite. Eu não posso determinar, sabe, às vezes, o que vai fazer com que Deus permita que eu o encontre, porque isso é fruto da graça dele, eu não posso pagar por esse encontro. Então, tem gente que é como Paulo, que sai para matar alguém, e no meio do caminho tem um encontro com Deus. Ele não merecia, ele estava saindo para matar alguém, mas você também não merecia. Mas Deus se revelou. Mas sabe qual que é a diferença de Paulo? Ele não ficou na superfície. Ele mergulhou em Deus. Tem um texto que fala que ele viu coisas que não são possíveis de dizer aos homens, porque ele levou esse negócio de conhecer a Deus a sério. Ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Ele influenciou, ele fala: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas eu trabalhei mais do que todos eles. E ele fala que a vida dele foi entregue completamente para trabalhar pelo reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus permite ser encontrado na superfície, mas ele te convida para a profundidade. Ele te convida para ir mais profundo nele. E nós precisamos acessar. Existem riquezas na profundidade que nós não conhecemos. Romanos 12, 33. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Eu não posso pagar por isso, eu não sei como funciona, é um universo desconhecido, mas eu me maravilho e eu quero mais. Eu não vou me contentar em apenas ser um crente bonitinho, cheiroso, que não peca. Existe mais do que apenas não pecar. Apenas não pecar é pouco para a grandeza da vida cristã. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, tudo aquilo que Ele me convida a viver, profundamente, plenamente, constantemente, em todo o tempo, para a glória dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não posso me contentar. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: a pessoa mais crente que está aqui, mais crente, e o líder mais cheio do Espírito Santo, e a pessoa que entrou aqui pela primeira vez vai aceitar Jesus hoje, para todos nós tem mais. Fala aí onde você está, tem mais. Quantos querem mais? Aleluia, eu quero mais, eu quero mais. Fala, eu quero mais. Aleluia. O que que o coração de Deus aguarda que você ainda não conhece? Então vamos para a profundidade do coração de Deus. Vamos conhecer aqui 1 Coríntios 2, 6 a 7, 9 a 10. Fala um pouquinho sobre a profundidade. Olha só: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Gente, a sabedoria dessa era está sendo reduzida a nada. A gente achava que o conhecimento, a tecnologia, a ciência iria nos levar para um lugar onde a fé, sabe, muitos estudiosos, cientistas, filósofos falaram: a Bíblia vai ser um livro esquecido, a fé vai ser algo do passado, vai ser algo do museu. Sabe por quê? Porque o desenvolvimento está na ciência. Aí a ciência te deu coisas, nos deu coisas que em nenhum outro momento da história a gente teve, e nesse exato momento nós estamos tão arcaicos que a Ucrânia está sendo atacada pela Rússia, Israel está sendo atacado por terroristas, tem crianças morrendo nessa guerra. Nós estamos lá igual os períodos mais arcaicos da história. Sabe por quê? Porque a sabedoria dessa era é inútil, porque ela não pode arrancar o mal do coração do homem. ela não pode arrancar o orgulho e a vaidade do coração do homem. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que começa a estudar, começa a ganhar título, isso é sério, começa a ganhar dinheiro, começa a entrar em determinados lugares. Aqui tem muita gente que vai entrar em lugares que são lugares, sabe, disputados na sociedade, e tem muita gente que entra lá e fica metida à besta, fica achando que pode olhar para os outros de cima para baixo, fica achando que é melhor do que seus líderes, é melhor do que seus pais, é melhor do que seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é nada diante da sabedoria do céu e o que Deus derrama numa simplicidade de uma casa onde tem alguns irmãos reunidos, discipulando um ao outro, cuidando um do outro, falando de fé, de esperança, de perdão, socorrendo o necessitado. A maior riqueza está no reino de Deus. A gente não pode, então Paulo está dizendo, a sabedoria desse século é reduzida a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Não existe real profundidade sem intimidade com Deus. E esse texto aqui, ele mexe comigo. E ele mexe com qualquer pessoa que pensa assim: o que que eu preciso fazer para ser profundo? Eu vou ler esse livro. Eu vou frequentar essa escola de discipulado. Eu vou fazer um curso de teologia. Eu vou fazer todos os programas da igreja. Eu vou em todos os cultos. Eu vou chegar primeiro, eu vou sair por último. O que é para fazer? Me dá que eu faço. Porque eu vou fazer algo. E se eu fizer algo, eu vou me tornar mais profundo. Eu vou me tornar mais maduro. Eu vou crescer na fé. E aí, o texto fala o seguinte, sabe? O que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que mente nenhuma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que esse texto está dizendo? A profundidade, a revelação mais profunda de Deus, não é conquistada pelo seu esforço. É um presente para aqueles que amam a Deus. É um presente para aqueles que genuinamente amam a Deus. Nem todo mundo que estuda a Bíblia ama a Deus, mas todo mundo que ama a Deus quer conhecer a Deus e vai estudar a Bíblia. Nem todo mundo que estuda teologia ama a Deus, mas todo mundo que ama a Deus e se sentiu chamado para o ministério, vai se preparar para o ministério. Agora quem não ama a Deus, ele vai estudar teologia para mostrar o quanto ele é inteligente no Twitter, entendeu? Para confrontar alguém que, sabe, é um irmão que está lá com coração sincero e ele quer desconstruir toda a mente do irmão lá, porque ele sabe mais. Então, eu preciso encontrar Deus, amando a Ele e seguindo a trilha do amor. A trilha da profundidade e da maturidade é a trilha do amor a Deus. Não tem como ser profundo em Deus sem amá-lo. Não é sobre o tanto que eu faço, mas o tanto que eu amo a Deus. E Efésios 4:15 vai dizer: antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando o texto fala crescer, ele fala cresçamos, é continuamente. É como o exercício da profundidade. A maturidade na Bíblia vai trazer também essa comparação de algo mais profundo, algo mais intenso, algo mais além, algo que não para, algo que é contínuo. Se você quiser maturidade, vai ter amor e vai ter verdade. Seguindo a verdade em amor. É tão interessante 1 Coríntios 13, quando Paulo fala de amor. Ele vai dizer no verso 11 e no verso 13. Quando, 1 Coríntios 13, verso 11 e 13. Quando eu era menino, eu falava como menino. Pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo fala que quando ele era menino, ele Ele falava, raciocinava, andava como menino, mas ele se tornou homem, ele deixou para trás as coisas de menino. Mas esse texto está colocado no capítulo que é inteiro sobre amor. Amor não é coisa de menino, gente. O amor é algo da maturidade. Já viu a pessoa falando? Eu amei esse bolo, não é? Eu amei esse lugar. A gente vai desconstruir, a gente vai tirar, sabe, a grandeza dessa palavra. Mas a Bíblia está dizendo que para amar eu tenho que ir mais profundo. E é interessante que ele vai falar de fé, de esperança e de amor. E tem um comentarista bíblico que trouxe algo muito interessante. Ele fala o seguinte, que quando você vai entendendo a construção, o estilo literário, as palavras usadas, Paulo não está falando de três coisas distintas. Ele está falando de quê? Ele está falando níveis mais profundos de uma coisa só. E o nível mais profundo, você começa na fé, eu creio. Porque eu creio, agora pela fé, eu tenho a verdade em Cristo. Eu tenho um Salvador, eu tenho uma rocha, eu tenho um fundamento. Isso me dá esperança. E eu chego no nível mais profundo, no amor. Chegou o tempo de irmos para os níveis mais profundos de Deus. Aquilo que Deus separou para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, você vai ser presenteado pelo seu amor a Deus, a sua intencionalidade, a sua consagração. Esse tempo que você veio não foi somente para fazer parte de sessões de conferência, foi para dizer: eu quero conhecer mais a Deus porque eu amo. Eu quero ser parte do propósito dele para minha vida porque eu amo. Eu quero viver o meu chamado. Você viu como é que falou de chamado aqui? Porque eu amo. E você está caminhando na fé, você está caminhando na esperança, você está caminhando no amor. E você vai ser presenteado com um nível de profundidade com Deus que você ainda não conhece. Está começando. Qual que é a estação mais frutífera, mais poderosa, mais abençoada da sua vida? É a estação da profundidade com Deus. Amém? E olha só, a fé, então nos leva a essa, em Jesus nos leva a essa realidade. É sobre amor. E nós falamos aqui, não existe amor sem verdade, não existe verdade sem amor. Então, primeira coisa, para vivermos, para entendermos o porquê vivemos nesse conceito, nessas palavras que nós trouxemos, que são sinônimo de maturidade. Porque se eu falo que eu amo, eu tenho que falar a verdade. Não é verdade? E se eu vou falar a verdade, se faltar amor, eu vou destruir ao invés de construir. Então qual que é a ideia aqui da profundidade? A falta de amor esconde a verdade. A falta de amor esconde a verdade. Por isso que Paulo vai dizer, seguindo a verdade em amor. Gente, a história das pessoas que eu deixo de ouvir é por falta de amor. Só que essas histórias contêm verdades. A revelação de Cristo que eu perco por falta de amá-lo é a verdade que eu deixo de experimentar por falta de amor. Uma vez eu fui no hospital porque eu estava com infecção, estava com febre, e aí o médico olhou lá minha garganta, não sabia se era vermelha, se era branca minha garganta, e aí eles falaram: olha, vai ter que tomar uma injeção. Eu fui tomar a injeção, daí a enfermeira falou assim: você pode se deitar? Eu virei e falei assim: mas é uma injeção, é uma cirurgia. Ela falou: não, porque algumas pessoas têm algumas reações a essa injeção, sentem muita dor. Eu falei: não, eu não quero deitar não, eu quero ficar de boa. Mas aí, precisava tomar aquela injeção para reagir rápido. E aí eu deitei, eu tomei a injeção. Daí eu falei: eu quero ver se esse negócio dói mesmo. Quando terminou, eu falei: eu vou tirar a onda agora. Falei: essa é a dor da injeção? Daí a enfermeira, fazendo o trabalho dela, né, com muita paciência ou não, ela falou assim: Senhor, a dor é diferente para cada um. Começou a pregar já. E o que que ela estava dizendo? A dor de alguém diante da mesma coisa que acontece comigo é diferente. Aquela dor é real. Aquela dor sai de uma raiz. Aquela dor é sentida. E é muito verdadeira para aquela pessoa. mas a forma que eu reajo à mesma coisa é diferente. Por não amarmos as pessoas, nós não ouvimos sobre a dor que cada uma tem. E por não ouvir sobre a dor que cada uma tem, eu deixo de descobrir a verdade que cada uma tem na realidade que ela vive. Isso não é relativismo. Isso é sobre como nós podemos servir melhor a cada pessoa. E como nós podemos viver melhor em um ambiente de verdade. Porque a falta de amor esconde a realidade dos fatos. Se eu não sei o que dói no coração de Deus, eu vivo a minha vida como se tudo que eu estou fazendo fosse normal, fosse bom e fosse importante, está tudo certo. Se eu não sei a dor que está no coração das pessoas que sofrem, eu sigo o meu curso e eu não me importo. Se a igreja quiser viver na verdade, ela vai ter que amar os que sofrem. Nós temos que amar, não tem como. Nós precisamos ir mais profundo. Então a falta de verdade vai me levar ao quê? Ao julgamento. Sabe, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua dificuldade de perdoar alguém, tem alguém que você não perdoou ainda? Você ficou tão indignado, você se achou com tanta razão, mas você não entendeu sobre a dor que o outro viveu. Porque alguém que te fere é vítima de outro sofrimento. E você tem que se lembrar que você foi perdoado por Deus também. Não é verdade? Então sempre nós vamos andar nesse ambiente. Segunda coisa, o amor me leva à revelação, que só existe na intimidade. A revelação que só existe na intimidade. Então porque eu amo, eu quero conhecer. E aquele que conhece a Deus é aquele que tem o quê? Intimidade com Ele. Às vezes, a superficialidade da nossa vida tem a ver com aquilo que a gente ama, porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que somos, com aquilo que consumimos. Essa frase não fez sentido nenhum, né? Parecidos com aquilo que somos, não. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente ama. Sabe? O problema, sabe? O problema não é o Spotify que você ouve, o YouTube que você assiste, a live que você assiste. Às vezes o problema é a Bíblia que você não lê. É a voz de Deus que você não ouve no secreto. Porque a voz de Deus no secreto para você é uma coisa para fazer. A Bíblia para ler é uma atividade para fazer, que você às vezes até quer fazer, porque você quer fazer tudo correto. Sabe, ouvir a voz de Deus, às vezes frequentar um ambiente onde eu cresço, é uma coisa que eu estou tentando fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Isso revela que eu não estou amando alguém que fala comigo naquele lugar. Essa pessoa virou uma coisa para fazer. Então, quando eu escolho estar num lugar, isso fala do meu amor, que não é mais amor de menino. É um amor de renúncia. É um amor de escolha. É um amor de ação. É um amor de verdade. João fala, não amemos como o mundo ama, mas amemos em verdade, em ações. Então, eu preciso ser transformado pela presença de Deus. Quando eu entro na intimidade com Ele, não é uma coisa que eu faço, é alguém que eu me encontro naquele lugar. Não é um texto para ler. Eu assisti um filme esses dias com a minha esposa, com os meninos lá em casa. Se você puder, assista, Em Defesa de Cristo. E fala sobre como alguém perseguiu ali em todo aquele tempo, e ele foi contra tudo, ele queria provar que tudo estava errado, mas no meio daquele ambiente todo, tinha alguém que o amava de forma tão madura, e ele fazia coisas cada vez mais terríveis, porque ele queria provar que a fé da sua esposa não valia nada, e ele começou a ser maldoso com ela, mas ela fala, quanto mais você fazia isso, mais eu te amava, porque eu recebi um amor que veio de Deus, e eu não conseguia mais parar de te amar, e ela então vai vivendo nesse contexto, até que isso explode dentro dele, e ele se torna uma das pessoas, um ateu que estudou para mostrar que a fé não valia nada, ele se torna uma das pessoas que que mais tem falado sobre a fé conectado com a ciência e como tudo isso faz sentido. Porque sabe o que acontece? Quando eu persigo o coração de Deus, isso impacta a minha vida, isso impacta o ambiente ao meu redor, isso me leva a níveis de intimidade que vão explodir em todos os ambientes que eu estou. Talvez você está em ambientes hostis, talvez você tenha reclamado do que tem acontecido. Eu quero te convidar a amar a Deus de tal forma que você vai buscar a Deus de tal forma na sua casa, você vai amar a Deus de tal forma na sua igreja, você vai amar a Deus de tal forma na sua faculdade, você vai caminhar e perseguir o coração de Deus, porque não é uma coisa que você faz, não é uma atividade que você tem que fazer, é uma jornada de amor, é uma jornada que revela uma verdade na intimidade, e o poder do amor, o poder da verdade, vai resultar numa explosão de avivamento na sua casa, de avivamento na sua faculdade, de avivamento aonde você estiver, e o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma profunda. Você não pode parar de perseguir a Jesus, e aí você vai amar com discernimento. Terceiro, conhecimento sem amor é orgulho e vaidade. Sabe? Conhecimento sem amor é orgulho e vaidade. O mundo não precisa de mais um líder centrado em si. Um líder que quer mostrar o que sabe. O nosso foco em mostrar o que sabe nos impede de levar o amor de Deus para os que precisam. É tempo de conhecermos a Deus, não para exibir o nosso conhecimento, não para mostrar a nossa teologia, não para julgar outros irmãos, mas para que nessa jornada eu me torne mais servo do outro. Eu me torne mais alguém que ama, que intercede. Olha o que, o Oswald Chambers fala. Ele fala assim: Deus nunca nos dá discernimento para que possamos criticar, mas para que possamos interceder. O Rich Villodas, olha isso aqui, ele fala assim: a cruz não é apenas a ponte que nos une a Deus, mas também é a marreta que destrói o que nos separa como irmãos, como cristãos. Pastor Carlito Paizão fala assim: a humildade cria intimidade, o orgulho destrói. Conhecimento sem humildade não tem como. Que Deus nos dê um coração mais humilde, um coração mais pronto a obedecê-lo. Cada vez que você conhecer mais de Deus, vai ser como Isaías vendo o trono da glória de Deus. Você não vai culpar alguém, você vai falar assim: ah, eu sou alguém de lábios impuros. Tem algo dentro da minha vida que ainda precisa mudar. Tem algo dentro de mim que ainda não está de acordo com a vontade de Deus. Sabe, a superficialidade da imaturidade te levará a exibir dons e conquistas religiosas. A profundidade do amor de Deus te levará a servir as pessoas com seus dons. A religiosidade exibe dons e conquistas. A real intimidade com Jesus ama e serve as pessoas com seus dons e talentos. E por último, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de verdade e amor. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Está meio pesado aqui, né, gente? Sabe, eu creio que o Espírito Santo está perguntando algo para nós hoje. O Bob Sorge, ele fala que no secreto, o nosso Espírito nos pergunta sobre quem somos, como andamos com Deus. Sabe, quando nós entramos nessa jornada de conhecer mais a Deus, nós não ficamos só, sabe, eu vou ver a cura acontecer, eu vou ver o milagre acontecer, eu vou ver as coisas acontecerem, e sabe, agora, quando eu fizer, eu vou ficar hypado, porque eu vou fazer um negócio que ninguém nunca fez. Não, eu fico interessado em servir alguém. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de verdade e amor. Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio dos dons do Espírito. Tem dons do Espírito que são desenvolvidos, mas é cheio do fruto do Espírito. Você quer ver o impacto de cada um? Orar em línguas é dom do Espírito. Segurar a língua é fruto do Espírito. Amém? Se eu sou cheio do Espírito, eu oro em línguas. Eu quero orar em língua, gente. Estava falando com o David sobre hoje. Eu gosto dessa história do avivamento na Letônia, que resultou, gente, essa igreja foi formada na sua base lá por irmãos que vieram da Letônia. Em 1922, eles vieram para o Brasil, teve um avivamento lá. E sabe o que aconteceu? uns irmãos começaram a orar. E aí um grupo de irmãos mais tradicionais foram lá para entender o que estava acontecendo. Mas um deles havia sido missionário no Brasil. E aí quando eles chegam lá, eles descobrem que os irmãos que estavam orando em línguas, que estavam meio esquisito, um deles era, um dos que foram para ver, era, tinha tido experiência no Brasil como missionário. Então quando eles chegam diante daqueles jovens, ele pergunta: por que vocês estão orando em português? Aí eles falam: não, a gente não está orando em português. Eles estavam orando em línguas. Só que o missionário entendeu que um deles estava orando em português. Ele falou: o que a gente estava orando? E aí nessa oração, em línguas, eles oravam em português sobre vir para o Brasil, sobre uma terra que Deus daria para eles. E essa terra que eles vieram resultou, sabe em quê? Em quase 200 igrejas batistas que foram plantadas por meio dessa imigração de 2.000 irmãos da Letônia que começaram a orar, que ouviram a voz de Deus e que viveram essa experiência real de avivamento. Não ficou só num dom, mas resultou numa ação, numa renúncia de algo num país, algo muito maior. Então deixa eu te falar uma coisa: eu quero ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, eu quero orar em línguas, eu quero profetizar, eu quero ministrar cura, eu quero ver sinais e maravilhas, e os sinais não cessaram. Deus ainda fala nesse tempo, Deus ainda faz nesse tempo, Ele quer usar você, e eu quero ser cheio do fruto do Espírito, para amar o meu próximo, para ter paciência com o meu irmão lixa, para ter paciência com o irmão sem noção que ele coloca lá perto de mim, para amar cada pessoa à minha volta, para me conectar com o meu pastor sênior e buscar ali uma conexão geracional, para trazer alguém que é de uma outra geração, que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, mas eu sou paciente, eu sou amoroso, eu sou alguém que demora para se irar, porque eu não sou só alguém que exibe os meus dons. Não, eu não sou alguém assim, eu sou alguém cheio do Espírito Santo, mas sou alguém que ama as pessoas profundamente. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito. O mundo não precisa mais de alguém que é cheio só de uma coisa só. E o Espírito Santo, quando nos enche, não é apenas uma coisa. Ele vai nos transformar. Nós não vamos ficar adestrando comportamento. Vai acontecer uma mudança de dentro para fora. E a nossa vida vai dar um fruto. E quando as pessoas colherem esse fruto tem gosto de Jesus. É algo diferente, a minha vida muda, a minha rota muda, tudo muda, tudo muda, para a glória de Deus. Profetizar é um dom, estabilidade emocional é um fruto. O mundo não precisa de mais um profeta surtado. Você vai profetizar, mas você não vai perder sua inteligência emocional, sua saúde mental. Você vai ser alguém inquieto, que busca a presença de Deus, indignado com os problemas do mundo, mas você vai continuar amando as pessoas, amando a Deus, respondendo com paciência. Quem diz aleluia aí? Quem tem o chamado para ser profeta aí? Levanta a mão. Em nome de Jesus, eu declaro, você não vai surtar. Em nome de Jesus, você vai ser um profeta cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim como Elias venceu como um profeta pensamentos de morte na sua mente, esse é um tempo de vitória. Você não vai viver na caverna, você não vai viver como se ninguém entendesse as coisas que Deus traz para você. Deus está te dando dom, mas Deus está te dando fruto. Você vai permanecer, a alegria estará no seu coração, você será estável, você vai avançar no poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você, quem aqui tem o dom de mestre, levanta a mão aí, o dom de mestre. Você tem o dom da palavra de sabedoria. Às vezes você fala algo que eu estou aqui 2 horas tentando explicar, você vem e fala uma frase. Aí você fala: nossa, como eu nunca tinha. Tem gente que tem dom de palavra de sabedoria, dá raiva, que eu queria ter falado aquilo antes. Tipo a pregação do Douglas ontem. Meu Deus, que pregação! Ele é um mestre, palavra de sabedoria fluindo assim, ó, o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa: ter uma palavra de sabedoria, perceber algumas doutrinas que não estão corretas e querer colocar as coisas no lugar, vem também de um dom. Deus deu uns para mestres na igreja, e Deus deu aos dons, aos mestres, palavras de sabedoria. Mas amar o irmão que entendeu errado é fruto do Espírito. Tem gente que, sabe, está há 10 anos na célula, no GDC, no small group, sei lá qual que é o nome que você chama na sua igreja. Aí, chega lá, um irmão de um ano e meio de igreja se tornou líder. E ele fala, não, eu vou agora para outro grupo, porque como é que um irmão de um ano e meio de convertido vai me ensinar a Bíblia? Eu pergunto para você, irmão mestre, por quê? Que você há 10 anos na igreja não se tornou líder ainda. Entendeu? E o irmão de um ano e meio de convertido está agora no lugar que você deveria estar, amando as pessoas e ensinando as pessoas. Cadê os mestres aí? Levanta a mão. A igreja precisa de você. Você não vai ser um mestre frio, de coração gelado. Você não vai ser um mestre que julga as pessoas. Você não vai ser um mestre que não tem uma visão de amor sobre as pessoas. Você não vai viver para provar quem está errado e quem está certo, porque você não é juiz, Deus é juiz. Você vai ser um mestre cheio do Espírito Santo. Você vai ser um mestre batizado no amor. Você vai ser um mestre que conhece a profundeza do coração de Deus, porque você ama a Deus e você tem uma jornada de intimidade com Ele. E quando você falar, não vai ser uma espada rasgando e arrancando cabeça de gente. Vai ser como Jesus falando no caminho de Emaús e as pessoas queimando um coração. Porque você não ensina como pessoas que apenas têm conhecimento, você ensina no poder do Espírito. Com verdade e amor, amém? Amém? Aleluia! É isso que nós temos que fazer. Vamos deixar para trás as coisas de menino. Vamos deixar para trás esse negócio de ficar falando do irmão que errou. Vamos deixar para trás o que nos separa. Vamos lembrar da ponte na cruz e da marreta que destrói o muro que nos divide. Seja bem-vindo à marreta da cruz entre nós, a marreta sobre os muros que nos divide, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo: Deus quer te levar em lugares que você ainda não conhece. E guarde isso aqui, ó: águas rasas não suportam grandes embarcações. Somente quando me torno mais profundo em Deus, sou habilitado para receber níveis maiores de sua revelação. Chegou o tempo de acabar com águas rasas na sua vida e na sua história. Sabe, chegou o tempo de mudar a sua rota. Você não vai ser só um menino pregando no sábado, fazendo umas coisas diferentes, se vestindo de Superman, pegando o rodo que o Francisco pegou e agitando a galera. Porque o Francisco não só pegou o rodo, ele foi usado por Deus, ele pregou com a vida dele. Então você não vai ser só alguém superficial fazendo uma coisa diferente. Você vai fazer tudo para amar essa geração. Você vai fazer o que Deus te pedir. Você vai fazer coisas loucas, incríveis, criativas, inovadoras. Mas você vai fazer, não é, sabe, para fazer algo que separa, que divide, que você se coloca numa posição de superioridade, ou que você faz com um propósito errado. Você vai fazer porque Deus liberou para que você tenha um nível maior de revelação, de autoridade, porque você cresceu e andou em verdade e amor com Ele, e Ele vai mostrar, Ele vai usar você para a glória dEle, para inspirar e ensinar outras pessoas. Deixa eu te falar algo. Quando você começa a fazer a jornada da maturidade, você vai começar a ter que se preparar para os níveis mais profundos que Deus tem para você. Quem aqui gosta de mergulhar? A superfície são aqueles peixinhos que você vê lá em Porto de Galinhas com snorkel, sabe? Você não precisa de muita coisa. Você pega um snorkel, um óculos, espero que aqui esteja lavadinho. Aí você mergulha. Aí você vê os peixinhos. Mas tem níveis de profundidade, você vai ter que repensar a sua experiência. Tem gente que tem que fazer curso. Tem gente que vai ter que gastar por alguns equipamentos, porque tudo que nos leva a experiências mais profundas vai ter um preço para nós. E somente aqueles que têm a disposição para pagar o preço. Não deu certo aqui, né? Vão conseguir entrar nesses níveis mais profundos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer a profundidade, você vai ter que escolher deixar algumas coisas para trás. E você vai ter que começar a se encher de coisas que te levam para a profundidade. Sabe, na superfície tudo funciona perfeitamente. Você pega lá o seu Nike e sai andando, né? Mas o seu Nike não vale nada no oceano. É? Acabei de trocar meu óculos. Fui lá na ótica do Danilão, peguei uma lente Zera. Mas o meu óculos da superfície não serve para profundidade. Quantos aqui conheceram pessoas que trabalham embarcadas? Pessoas que trabalham também onde eles trabalham submersos. Olha aí, não tem como andar com coisas da profundidade na superfície. E eu não consigo falar quieto. TDAH, né, gente? Tem que ficar se mexendo. Aí o que que acontece? As pessoas que vão a níveis mais profundos, elas precisam se preparar. Pulmão vai se adaptando. Uma hora desce tantos metros. Outra hora, desce mais tantos metros. Mais uma hora para subir de novo. A profundidade tem pressão. Só que tem gente que vai por causa do trabalho, tem gente que vai porque ama. Você já assistiu aquele documentário do professor Polvo, do mergulhador? Assiste lá depois, é da hora. Está sendo uma curadoria de conteúdo aqui essa mensagem também. Aí você vai. Você gosta de ir para lá. Deixa eu te falar uma coisa. A profundidade com Deus tem que se tornar o nosso esporte. Conhecimento não é o nosso esporte. A jornada de intimidade é o coração de Deus. Já viu alguém que ama o esporte? O cara que não ama esporte, ele compra a bike dele, 300 conto. O cara que ama o esporte, ele trabalha a vida para comprar a bike de 15 conto, 15 mil reais. Porque ele quer viver algo ali intensamente. Ele muda as suas prioridades. Ele trabalha por aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Essa conferência é uma mudança de prioridade na sua vida. A profundidade será o seu hobby. A profundidade será o seu esporte. A profundidade será a sua ambição. Agora eu queria mostrar uma foto aí. Coloca a foto do submarino Titã para mim, por favor. Quantos sabem do que eu estou falando? Existe um nível, gente, de profundidade, que nem o nosso esporte favorito pode levar. Existe um nível de profundidade, que os apetrechos de certos níveis não são mais suficientes. Você precisa estar dentro de algo para chegar lá. E a gente sabe dessa triste história. Um submarino que chegou em um turismo para ver as ruínas do Titanic no fundo do mar e explodiu. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa jornada pelo coração de Deus, ela vai nos levar até o momento em que nada mais serve. Nós vamos para outros níveis até que isso custe a nossa própria vida por Ele. E quando acontece essa explosão na profundidade, não dá mais para saber o que é mar e o que é a gente. Quando se olhar, só vai ver uma coisa. Deus quer te conduzir, Ele está te atraindo para um nível de profundidade, em que você vai ser tão parecido com Ele, você vai ser tão profundo nele, que quando você falar com seus pais, quando você falar com seu professor, quando você falar para alguém que precisa ser alcançado para Jesus, as pessoas não vão saber se é você ou se é Deus falando com elas. Quando percebeu o ateu que não cria mais em Deus, vê como ele prega sobre Jesus apaixonadamente, o que aconteceu? Eu estou vendo Deus na vida dele. Relacionamentos quebrados, pessoas que não se acertavam, pessoas que viviam instáveis, agora estão vivendo na estabilidade. Isso não é dela. Ela está tão profunda em Deus. Ela foi fazendo renúncias momento a momento. A superfície, o treino, uma entrega, precisou de algo mais, o submarino. Mas agora a sua paixão pela presença, a sua paixão dos tesouros escondidos de Deus. Ei, tem tesouros escondidos de Deus. O coração de Deus, a profundidade de Deus. Você foi tão profundo que você agora está escondido nele, e ele está em você. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu sou dele, ele é meu. Aquele que está unido com Cristo é um só espírito com ele, é um só espírito com ele. E agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, porém, não temos nós a mentalidade desse mundo, nós, porém, temos a mente de Cristo. É tempo de profundidade. Tem coisas que serviram até um determinado momento. Era um tempo de início de uma carreira de fé. Deus permitiu ser encontrado. Mas se você ama a Deus, vai ter um momento que algumas coisas não servem mais. Não é que são pecado, é que agora existem níveis mais profundos. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero te convidar. Tem níveis que nós não conseguimos acessar. 2 João 1:3. Você vai precisar de quê? A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e amor. Estarão conosco em verdade e amor. Eu não consigo, eu não posso, é profundo, é difícil, mas a graça do Senhor Jesus estará com você em verdade e amor. Sabe, essa conferência em nome de Jesus, que seja uma festa. A festa da maturidade, a festa da profundidade. Você sabe que tem uma festa no céu quando tem uma escolha de maturidade? Porque lá em Gênesis 21:8, o texto fala: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa. O seu pai celestial vai dar uma festa, porque muitos hoje estão sendo desmamados, estão sendo habilitados para níveis mais profundos de revelação de Deus. Quantos querem mais de Deus aqui? Quantos querem mais profundo? Esteja com suas mãos levantadas agora. Ah, Pai, em nome de Jesus, ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, nos batiza nessa noite, nos batiza nesse fechamento de conferência. Pai, em nome de Jesus, hoje estão ficando para trás coisas de menino, coisas que queremos para agora, que não queremos pagar o preço. Ah, Deus, o piti de menino ficou para trás hoje. Ah, Senhor, a desistência fácil ficou para trás hoje. Ah, Senhor, querer tudo rápido e sem preço e querer desistir o tempo todo ficou para trás hoje. Ah, Pai, viver sem te conhecer, viver na superficialidade, porque estamos o tempo todo reclamando do nosso próximo, porque estamos o tempo todo reclamando da nossa igreja, reclamando do nosso pastor, reclamando da nossa família, reclamando de um mundo que não te conhece, em nome de Jesus. Aqui hoje, Pai, o Senhor está forjando pessoas maduras, que não reclamam, transformam, que não são vítimas, são protagonistas. Ah, Deus, em nome de Jesus, o Senhor está formando, Pai, nesse tempo, aquilo que era coisa de menino que vai ficar para trás. Nós não seremos mais presos aos nossos desejos. Nós não seremos como um bebê que faz a sua birra, eu quero aqui, eu quero agora. Hoje está nascendo aqui, Pai, pessoas maduras em ti que vão dizer: eu quero a vontade de Deus no tempo dele. Ah, Espírito Santo, vem. Levanta, Pai, nessa noite pregadores segundo o coração de Deus. Levanta nessa noite mestres cheios de amor, profetas cheios de verdade e amor. Levanta nessa noite, Pai, pessoas que têm um coração apostólico, que têm um chamado empreendedor, inovador, visionário, mas que vão atrair pessoas por uma grande visão, mas que vão continuar tendo pessoas perto por um grande amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, os visionários vão ver além desse tempo, mas verão perto o seu próximo ao seu lado. Em nome de Jesus, Pai, nos enche com teu Espírito, Pai. Nos enche com teu Espírito, derrama teu Espírito nesse lugar. Derrama teu Espírito sobre essa geração. Derrama teu Espírito sobre a igreja brasileira. Derrama teu Espírito sobre essa geração. Derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Derrama o teu Espírito se você pode. Ore no seu lugar declarando: eu quero mais o Senhor, Pai. Eu quero viver em verdade. Eu quero viver em amor. Eu quero amar o meu próximo. Eu quero amar o Senhor. Eu quero te conhecer profundamente. Quero conhecer a dor do meu próximo. Eu quero conhecer a realidade na intimidade que há no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua graça faça. Que a tua graça nos leve até lá, Pai. Em nome de Jesus, faz a sua oração no seu lugar. Faz a sua oração, faz a sua entrega. Exemplo aqui, quer viver em verdade e amor. Ali está minha irmã Marília com a Emine, que chegaram na conferência, perceberam uma necessidade, não tinha ninguém para traduzir Libras, e elas passaram a conferência inteira traduzindo Libras aqui para quem precisa. Posso ter fome por Deus para ir numa conferência, mas se eu amo a Deus e vivo verdade em amor, eu vou chegar não para consumir uma conferência, mas para ser parte daquilo que Deus vai fazer. É assim que vai ser na sua casa, é assim que vai ser na sua faculdade, é assim que vai ser na sua igreja. Verdade em